Tá. Muito bem. Então, no dia 10 de Nissan, você vai pegar o cordeiro, que era o deus egípcio. Você pode imaginar como os egípcios estavam olhando para isso, subindo as paredes, mas não pode fazer nada, porque mexer com esse povo aí já deu errado, já tivemos 9 das 10 pragas, é melhor não se meter com essa turma. Estão pegando? Não. Pega, leva, faz o que você quiser.
Quanto tempo para as 10 pragas acontecerem?
Um ano.
Era uma cada vez? Assim?
Uhum. Uma semana, 3 semanas de
descanso.
E assim vai. De qualquer forma, agora eles pegaram o cordeiro. Chegou véspera de Pêssar. Véspera de Pêssar, eles tinham que fazer as malas. E dia seguinte foi embora. Bye bye. Então eles têm que fazer as malas. Número 2, eles têm que cuidar do ceder. Vai ter um super ceder, primeiro ceder da história, na noite anterior à saída do Egito. Eles vão fazer Corban Pêssar ainda de dia. Tem que fazer o churrasquinho. À noite, eles vão ter que comer esse churrasquinho com matzá e maror. Ceder. Ah, eles vão narrar a saída do Egito? Lógico que não, não tem o que narrar, mas eles vão ter que fazer um jantar festivo. De amanhã estamos saindo. Tem que fazer as maçãs. Não tinha fábrica para comprar maçãs prontas. Nunca fizeram maçã na história. O stress era. O stress começa que eles tinham que saber todas as leis de como fazer o.
Eles não estão vindo.
Como aconteceu?
Primeiro lugar, eles. Primeiro lugar, eles tinham que saber todas as leis de como fazer o sacrifício de Pêssar. Segundo lugar, todas as leis de fazer matzá. Você não sabe nenhuma lei de fazer matzá. Sabe comprar matzá no supermercado, mas tem leis muito complicadas para fazer matzá. Maror, qual maror escolher e como olhar maror? Como nós vimos na semana passada, semana retrasada, como limpar maror, etc. Não
pode comer maror, né?
Procurar maror no Egito também não devia ser muito fácil na feira. E, portanto, você tem que ter todo o ceder preparado, fora se você quer fazer o teu gefilte fish e os kneider, é outra história, tem que ter o ceder preparado. Não fala isso. Então...
O que ele falou aí? O que ele falou?
Falou que não comia o gefilte fish no Egito. Como pode ser? Não comia. Então, eles tinham que ter tudo isso, sabendo as leis. Imagina, cada um não tinha uma casa no Egito. Eles moravam escravos, eles escravos, acabaram de ser libertados. Eles moram num buraquinho que tem quantas crianças morando lá?
20.
Pelo menos, vai. Cada parto, 6. Então é múltiplos de 6.
20.
18. Eles tinham 18 filhos, olha que bonito. Uma família de high filhos. Todo mundo com espilhas para sair do Egito. O pai e a mãe fazendo as malas, as crianças derrubando a casa. Não pode fazer defeito no cordeirinho que vai se fazer o Corban Pêssar. Não tem Shiksa para ajudar, porque você era a Shiksa até agora no Egito. E portanto, fizeram o ceder naquela noite, certo? De manhã, vamos embora, pessoal.
Peraí, você esqueceu um detalhe.
Espera um pouquinho, mas tudo isso que você está falando...
Desde que ele está falando aqui, ele esqueceu de falar o principal. Eles fizeram o Brit Milá naquela manhã.
Ah, também.
Tinha que aprender
Brit Milá naquele dia.
E fazer Brit Milá.
E tinha que esperar.
Na véspera.
Não, não tinha tempo de se esperar.
Esperar não tem.
Não, mas isso é por isso que a gente tem.
Mas
toma de barriga cheia.
Vamos fazer isso. É coisa de sefaradi. Eles estavam no Egito, não nós.
Então, foi um ano... É, e aí, depois...
Um ano foi todas as pragas, mas...
Depois da última praga, então
pra aí... Aí sim, então nessa noite, enquanto tá todo mundo festejando Pêssar, comendo Corban Pêssar, comendo matzá, comendo maror, não podem sair de casa essa noite. Proibido meter o nariz para fora de casa. Porta fechada, por quê? Porque os egípcios estão morrendo. Você não tem que sair lá fora. Morte dos primogênitos, última praga.
Mas tá doido, né? Quatro dias antes que Pêssar.
Não, quatro dias antes você pegou o cordeiro, só. Véspera de Pêssar, preparou tudo. À noite fez o ceder.
Mas eles fizeram o ceder enquanto estavam no Egito?
Claro. Onde eles iam fazer?
O primeiro ceder.
O primeiro ceder.
Em viagem, no avião? Não dá pra fazer no avião. Fizeram lá.
Eu achei que... Gente, eu não acredito nisso.
Tá vendo, você faz tanta onda com a ceder em casa.
O primeiro ceder da história foi feito no Egito antes de sair do Egito.
Eu achei que é depois que eles saíram.
A gente estava começando a ser transmitida. Deus falou pro Moshe e o Aharon no Egito: hoje é o primeiro dia do mês, daqui 10 dias pega o cordeiro, daqui 14 dias faz, daqui abre tudo.
Tem mais
você abrir o livro de Shemot, capítulo 12, tá tudo isso escrito.
Tem mais uma coisa: se comia maçã no Egito, e naquela noite se comeu maçã.
Já falamos várias vezes.
Porque os egípcios comiam
humanos. Não, os egípcios davam comida para os judeus.
Era comida dos judeus.
Comida de prisioneiro lá.
Comida
era
de prisioneiro, era o pão pobre aqui. E eles guardavam, comendo todo dia.
Então, me tem.
Por isso que eles comeram isso.
Também.
Exatamente. Por isso que a gente come. É para lembrar.
O pão da pobreza.
É pão da
Mas eu não sabia que eles comemoraram o Pêssaro no Egito. Nunca na vida.
Eu também nunca soube.
Tá vendo? Já vai ser legal esse Ceder. Tem um monte de novidade. Posso te dizer uma coisa? Esse Ceder vai ser super legal, porque não só você não sabia isso, na sua mesa vai ter um monte de gente que também não sabe. Você vai contar e vai ser uma novidade.
Minhas filhas acho que também não sabem.
Vou aprender no nosso do Ceder. Tem obrigação de ensinar ela.
Meu pai sempre sabia o Pêssaro em hebraico, ninguém tinha nada.
Muito bem, podemos continuar?
Olha, vou te falar uma coisa.
Ainda mais uma parte.
Vai até 2, 3, 4 horas da manhã.
Com certeza.
A gente não consegue.
Vocês estão vendo aqui?
Ele está furando um monte.
Vocês estão vendo como eu estou correndo? Só para a gente ter noção do que está acontecendo. Vocês estão vendo que um Ceder é impossível fazer rápido.
Ninguém sai de direito.
Não, eu nunca tinha
visto. Fome aí,
não. Não, imagina. Pior
agora você vai fazer todo mundo na tua casa.
Eu não sei, não sei. A gente, até que ultimamente não está, né? A gente não mais. Agora a gente acaba.
Podemos continuar? Vaiareu, a gente está agora no Vaiareu.
E os egípcios nos maltrataram e nos afligiram e nos impuseram trabalho pesado. E os egípcios nos maltrataram. Conforme mencionado, venham, usemos de astúcia para conquistar o povo de Israel, caso se multiplique, e se ocorrer uma guerra e ele também se juntará aos nossos inimigos, e lutará contra nós e subirá da terra.
Muito bem. Um segundo só.
Espere só um pouquinho.
Nesse trecho.
Deixa eu só entrar lá. No primeiro dia de Seider, eles fizeram no Egito. E o segundo?
Não tinha segundo.
Não, segunda noite.
Segunda noite, segundo Seider, só tem fora de Israel, mas isso só depois.
Ah, é, no exílio.
Certo?
Eles foram embora na manhã seguinte.
Não foi na travessia?
Não.
Então foi como
uma
despedida.
Sete dias depois.
A travessia foi 7 dias.
Não foi uma despedida.
Exatamente. Estamos livres. Amanhã vamos sair de férias. Bom, o que nós lemos agora? Os egípcios nos afligiram, nos fizeram mal. Como eles nos fizeram mal, eles falaram, peraí, se essa turma aqui vai crescer desse jeito, eles vão dominar o país, vão não sei o que lá, né? Vamos começar a matar gente. Certo? Solução final. Já ouviram esse negócio uma vez? Foi baseado nisso daqui. Então, na verdade, Vaiareu, Otanamitsim, os egípcios fizeram mal para nós, eles começaram a nos fazer mal. Além disso, Vaiareu também significa nos tornaram pessoas más. Vaiareu em hebraico também quer dizer tornar algo mal. Eles nos tornaram pessoas más. Vocês pensaram, sabe uma coisa? Com essa turma aí, precisamos ser, como eles falaram, vamos ser espertos, sábios. Como nós vamos ser sábios? Acabar com essa turma é difícil. Sabe uma coisa? Vamos transformar as pessoas más e aí eles vão se acabar sozinhos. Próximo. Como? Eles fizeram as pessoas terem comportamento mal. Sabe o que quer dizer?
Lado ruim
das pessoas. Ficar mal educado e fazer coisas erradas, etc, etc.
Não está entendendo.
Tanto é que eles ficaram idólatras no Egito.
Eu entendo o que você está falando.
Sim, ficaram idólatras. Os filhos, os bisnetos de Jacó ficaram idólatras no Egito.
Não tinha Torá também.
Não tinha Torá também, mas tinha o legado de Abraão, Deus único. Eles lá caíram, Vaiareu, acabamos de ler agora. Eles fizeram, nos tornaram maus. Fizeram nós ficarmos idólatras. Que, aliás, esqueci de falar antes, nós falamos na Agadá aqui antes, Mitrilá, no início, os nossos pais eram idólatras. Lembra logo no começo da Agadá? No início, nossos pais eram idólatras. É justamente o que você falou antes. Nós estamos querendo dizer aqui, no início, eram idólatras. Então, vem as pessoas e falam, essa Torá é muito antiquada. Antiquada é ser idólatra. Porque antes da Torá eram idólatras. Moderno é ser, seguir a Torá.
O pai de Abraão
é atualizado, como você falou, muito bem falado. Muito bem. Vai, Anuno, quem vai ler agora? Continua, Adriana.
Nos afligiram. conforme mencionado, colocaram sobre ele, sobre Israel, capatazes para afligi-lo, com suas imposições. E construiu para o faraó cidades de armazenagem, Tom e Ramsés.
Muito bem. Então eles afligiram. Também não tem muito o que acrescentar aqui, né? Dá para entender perfeitamente o trabalho escravo. Continua.
Nos impuseram o trabalho pesado. Conforme mencionado, os egípcios fizeram os filhos de Israel morejar com rigor.
O que quer dizer trabalho pesado aqui? Befare, como está escrito. Significa que eles davam trabalhos que acabam com a moral da pessoa.
Acima do que eles podiam.
Não só acima do que eles podiam. Não é acima do que eles podiam. Acima do que eles podiam, humilhante. O que quer dizer humilhante? Primeira coisa que a Gemara fala, trabalho de homens dá para as mulheres, trabalho de mulheres dá para homens. É humilhar bem eles. Esse é o primeiro lugar. Segundo lugar, trabalho humilhante é trabalho à toa. Sabe onde eles mandavam construir? Igual o outro lá no Rio de Janeiro construiu. Mandaram construir em cima da areia movediça. Eles construíam, acabou de construir, desabava. Tem coisa mais depreciativa do que isso e que acaba com qualquer pessoa? Então eles estavam sendo acabados não somente por trabalhar pesado. Não precisa trabalhar pesado, mas dizer que está produzindo é legal.
Nada.
Aqui eles estavam trabalhando à toa. Isso quer dizer, vai ter uma lei nova da caixa, eles deram um trabalho que acabava com
nós. Esse regresso espiritual foi o que levou à escravidão ou foi a escravidão que levou ao regresso espiritual?
Lógico que o regresso levou à escravidão. Mas aí a escravidão levou a mais regresso. Mas começou com o regresso. Vanitzak.
É, conforme mencionado, os egípcios fizeram.
Ah, não terminou? Tá, termina.
Os filhos de Israel.
Os egípcios fizeram os filhos de Israel morejar com rigor. E amarguraram suas vidas com trabalho pesado, com argamassa, com tijolos e através de todo tipo de trabalho no campo. Todos os seus trabalhos que eles fizeram trabalhar foi sem rigor.
Muito bem. Próximo trecho. Vanitzak, e nós gritamos.
Clamamos. Dios de nuestros antepasados y escuchó allí nuestra voz y vio nuestra justicia, nuestra labuta es nuestro oficio. Y clamamos por allí, Dios de nuestros antepasados, conforme a lo mencionado. Y fue durante aquel largo periodo que el rey de Egipto murió y los hijos de Israel suspiraban debido al trabajo y ellos clamaron. Su brazo debido al trabajo subió a Dios.
Muy bien. ¿Qué quiere decir aquí? Nos gritamos. Tínhamos mérito para alguma coisa lá no Egito. Bolhufas, idólatras, estão agora aqui. Qual é a tua? Mas, aqui está o grande segredo da reza. Não tinha mérito nenhum, mas a partir do momento que gritamos para quem devíamos gritar, clamamos a quem devíamos clamar, Deus, imediatamente Deus atende ao nosso chamado. Quando diz aqui o versículo, e morreu o rei do Egito naqueles dias, e o povo então ficou exausto do trabalho e começaram a gritar e clamar a Deus, na realidade o rei faraó aqui não morreu. Dizem nossos sábios que ele ficou com doença de pele tão grave que como se ele tivesse morrido. E os médicos deram receita para ele. O que você faz com esse problema dermatológico? Simples. 150 bebês judeus de manhã mata, faz um banho de sangue em você. 150 bebês de banho de sangue à noite. Isso quer dizer 300 crianças judias eram mortas por dia para o tratamento de pele dele. Isso que está escrito então, portanto, quando o faraó morreu, em outras palavras, ele ficou doente e começou a tomar esses banhos horrorosos, o povo começou a gritar de verdade para Deus: chega, não dá desse jeito. Vai, Ishmael, quem vai ler?
Vai, Ismael, e ouviu Hashem a nossa voz conforme mencionado. E Deus ouviu seus gemidos e lembrou-se Deus de seu pacto com Abraão, com Isaac e com Jacó.
Muito bem. Então, agora, uma vez que você clama a Deus, Deus ouviu. E ele traz o versículo que fala sobre esse ouvir. Vaiar.
e ouviu a nossa aflição. Isso refere-se à abstinência conjugal, conforme mencionado. Deus viu os filhos de Israel e Deus tomou conhecimento.
Derech Eretz está escrito aqui no lado hebraico. Derech Eretz. Derech é toda coisa que é caminhando a, com objetivo a. Então, Derech Eretz, existem três coisas que são chamadas Derech Eretz. Derech Eretz, no familiar, quer dizer proliferar a família. No Derech Eretz, no sentido particular da pessoa, significa trabalhar e trazer sustento. E no social, Derech Eretz significa levar a sociedade adiante, com educação, com bons modos. Por isso que essa expressão Derech Eretz é usada nos três aspectos. Aqui no caso, a Torá está nos dizendo que eles impediam os judeus de terem mais filhos. Como? Os maridos eram obrigados a dormir no meio do trabalho nos campos. E assim eles não podiam se proliferar mais.
E a nossa labuta refere-se aos filhos, conforme mencionado. Todo filho que nascer lançará ao rio e toda filha deixará viver.
Opa, peraí. Labuta são os filhos? Assim que você fala que são os filhos? O que quer dizer aqui, esses são os filhos? Significa simplesmente o que o próprio versículo em seguida explica. Todo menino vai ser jogado no rio. E, portanto, amal em hebraico, amal significa uma pessoa que se esforça por algo em vão. As pessoas se esforçavam em criar um filho que vai ser morto pelos egípcios. Isso significa amal. Por isso, amalenos são os nossos filhos, não os nossos filhos. Nossos filhos não são trabalho. O trabalho em vão era lá no Egito. Que eles criavam filhos para serem mortos pelos próprios egípcios.
E aqui fala, toda menina viverá.
Toda menina virá, isso que nós falamos antes.
É.
Matar os meninos, meninas, vive e vive conosco, não com eles.
Entendi.
Está similar.
E a nossa opressão, isso refere-se à pressão, conforme mencionado, e também via a opressão com a qual os egípcios os oprimem.
Muito bem. Dehak, está escrito aqui, opressão. Pressão, Dehak pode ser tanto opressão, que eles tinham uma pressão muito forte, tinha uma cota para fazer por dia, e ai se não terminassem a cota que tinha que ser feita por dia nos trabalhos. Outra explicação, Dehak também significa assimilação, e portanto eles viram que acabar com os judeus, com trabalho, com matando e não sei o que lá, não funciona. No problem, vamos assimilar eles aqui no nosso meio.
Você
era circuncidado? Nasceu circuncidado. Das poucas pessoas que nasceram e já circuncidadas. Jacob Avinu também, Adam Arishon, e assim tem alguns que nasceram.
Vaiotien? E Hashem nos tirou do Egito com mão forte e com braço estendido e com grande pavor e com sinais e com portentos. E Hashem nos tirou do Egito, não através de um anjo, e não através de um serafim e não através de um mensageiro, mas sim o santo bendito seja ele, o fez com sua glória, ele mesmo. Conforme mencionado, e passarei pela terra do Egito nesta noite e golpearei todo o primogênito na terra do Egito, do homem até o animal e a todos os deuses do Egito, farei justiça. Eu, Hashem, e passarei pela terra do Egito, eu, e não um anjo, e golpearei todo o primogênito na terra do Egito, eu e não um serafim. E a todos os deuses do Egito farei justiça, eu e não um mensageiro. Eu, Hashem, sou eu e nenhum outro.
Muito bem, aqui nós estamos declarando de forma muito clara que é Deus que nos tirou do Egito. Não foi anjo, não foi serafim, são vários níveis de anjos. Nem Shliach aqui, o mensageiro, seria um dos anjos que é chamado Matat, que é o anjo responsável pelo nosso povo. Não foi nada desses anjos que nos tiraram do Egito, mas sim Deus. Você fala, e o Moshe? Moshe não tirou ninguém do Egito. Moshe simplesmente foi falar com o faraó. Só. Não é só. Mas ele não tirou ninguém de lá. Deus é que tirou o povo de Israel do Egito. Isso é um ponto tão importante que você notou até agora. Não apareceu a palavra Moshe na Agadá, e só vai aparecer uma única vez não falando dele. Só passando assim, por acaso, falando Moshe, vai estar daqui a pouco, mas o próprio nome dele não é mencionado, porque não foi Moshe que nos tirou do Egito, e sim Deus que nos tirou, e é isso que nós estamos comemorando no Seder. Agora,
eu ensino tudo errado nas escolas.
Tá, eu estou te ensinando certo.
Por exemplo, há 60 anos.
Nunca é tarde.
Nunca é tarde.
Nunca é tarde, né?
De terapia.
Tá vendo? Você tá igual a Rabelazar Benazaria. Como 70, mas não tá nos 70.
ótimo.
Vai lá, continua. Beata com mão forte.
Um braço estendido. O meu é diferente de vocês. Isso se refere à espada.
Não, peraí, então você está antes. É um ponto antes.
A sequência é diferente.
Onde que você está? Eu visualizei
aqui. Está na direitinha com o seu, olha. Você
tem que ler.
Beata na cara.
Beata na cara.
Mão forte.
Mão forte.
Com mão forte.
Com mão forte. Isso se refere à peste que matou os animais, conforme diz a Torá. E a mão do Eterno vai estar sobre o gado que está no campo, sobre os cavalos, burros, camelos, vacas e ovelhas, uma peste muito pesada.
Muito bem. Com mão forte é a peste. Por que mão forte é a peste? Qual o nexo? Em primeiro lugar, há quem diga que com cada uma das pragas tinha sangue, os animais estavam morrendo. Tinha rãs, os animais estavam morrendo. Todas as pragas, ao mesmo tempo, estavam morrendo também os animais dos egípcios, devagarzinho. E, portanto, o tempo todo tinha a mão forte de Deus que estavam morrendo os animais. Além disso, mão. Tem quantos dedos?
Cinco.
As pragas, os magos do Egito se referiam às pragas dizendo esse dedo divino. Então, se cada praga de Deus é um dedo, Dam, Tsardeia, Kinim, Arov, dever para a peste. A peste é a quinta das pragas e, portanto, ela é uma mão. A mão forte de Deus foi quando teve cinco dedos, cinco pragas. Braço estendido.
Eu?
É.
E com braço estendido, isso refere-se à espada, conforme mencionado. E sua espada desembainhada em sua mão, estendida sobre Jerusalém.
Muito bem. Isso, esse versículo é só para te comprovar que quando mão está estendida é com uma espada. Não tem nada a ver com Jerusalém. É um versículo, né, no livro de Crônicas, que está falando que a mão está desembainhada, estendida sobre Jerusalém. Então, estendido quer dizer com uma espada na mão. Portanto, quando está escrito braço estendido de Deus, espada. Que espada é essa? Essa espada foi uma revolução civil que teve no Egito. Não no Egito árabe de hoje, Egito do Egito, dos egípcios mesmo. O que aconteceu? Os primogênitos viram que não está para brincadeira o negócio. Até agora o Moshe falou, vai ter sangue, teve sangue. Vai ter raça, teve raça. Piolho, vai ter piolho. Tudo que ele falou aconteceu. Agora ele está mexendo conosco. Vamos morrer logo, logo. Eles saíram numa revolução civil contra o faraó. Ou você bota eles para fora ou nós vamos matar vocês. E, portanto, a espada foi mais uma praga no Egito, que não foi nem Deus que trouxe. Deus causou com que eles próprios se matassem. E por isso aqui, braço estendido, esta espada, a espada dos próprios egípcios. Próxima.
Esse é grande favor, isso refere-se à revelação da Shekhinah.
Shekhinah. Divindade.
Presença divina. Conforme mencionado. Um tentou algum deus vir tomar para si uma nação do meio de uma outra nação por meio de provas, de sinais e de portentos de guerra e com mão forte, com braço estendido e com grandes temores, assim como vocês, Adonai, vosso Deus, ante vossos olhos no Egito.
Pera, pera, um segundo só. Então, você já continua. Então aqui nós estamos falando com grande temor, está se tratando sobre a revelação divina que teve na saída do Egito e na abertura do mar. Isso que o versículo está em seguida falando, será que alguma vez alguém, algum Deus conseguiu tirar algum povo dentre outro povo assim, dessa forma, com milagres, com maravilhas, e parará? Nunca! Só Deus mesmo para fazer uma coisa dessas. Então todo mundo estava vendo nitidamente na frente deles, Deus agindo, com sinais.
E com sinais, isso refere-se ao bastão, conforme mencionado. E tomarás esse bastão em tua mão, com o qual farás os sinais.
Peraí, peraí, que bastão é esse? O cajado do Moshe. Por que o cajado do Moshe é chamado sinais? O que tem a ver sinais com o cajado do Moshe? Então, mais um dado interessante para vocês. O cajado do Moshe era feito de que material?
Madeira.
Que madeira?
Não, não é madeira, era...
Safira.
Ah, é.
Era um super cajado, plus. Chique. Era um cajado de safira, que não vem agora ao caso, todo o histórico dele, ele vem desde a criação do mundo. sobre ele tinham sinais. Sinais que daqui a pouquinho na Agadá você vai falar sobre eles. Daqui a pouco vai falar que Rabi Yehudá dava sinais. Tessach, Hadash, Ve'achav. Essas letras, Dalet, Zad, Chav, Ain, Dalet, Shin, Beit, Alef, Het, Beit, estavam gravadas neste cajado do Moshe de Safira, representando cada letra o início, a inicial de uma das dez pragas.
Quantas letras?
Dez. Representando as dez pragas, cada uma inicial da praga. E, portanto, os sinais ao cajado do Moshe, porque nele estavam sinalizado as dez pragas que teriam no Egito.
E aqui começa a aparecer o nome de Moisés, né?
Aqui aparece.
Não, lá vai ter pedras preciosas. É outra história. Não tem nada a ver. Nem lembro se tinha safira no meio dela. Safira, as tábuas da lei. No Corta Brita eram de safira também.
Tem alguma correspondência das dez pragas com os dez mandamentos?
Sim. Tudo que tem números muito parecidos tem alguma correspondência. Uma relação.
E aqui aparece o nome de Moisés.
Então, Moshe tinha que pegar justamente o cajado. Onde apareceu Moisés? É só no português, porque no hebraico não está.
Ah, não.
Ele está na tradução e ele te colocou só para saber de quem está se tratando. Porque não está escrito
aqui,
Moisés.
Tem que jogar fora.
Quase.
Ele não fala.
Não fala Moisés aqui. E sim, esse é o cajado que você vai pegar. Você. Você é Moshe, mas é você. Muito bem, vamos mostrar. Pode continuar.
E com potentes. Isso refere-se ao sangue, conforme mencionado, e realizarei portentos no céu e na terra.
Continua ainda, esse pedaço faz parte do versículo, esse grandão. Grandão.
Sangue, fogo e colunas de fumaça.
Ponto. Certo? Então o versículo é tudo isso. O versículo, essas letras grandes está diferente porque a gente joga um pouco de vinho e já vamos falar. Mas faz parte do versículo anterior, Dam Vaesh, sangue, fogo e colunas de fumaça. O que aconteceu? Em primeiro lugar, nesse momento nós vamos pegar o copo de vinho. Tem gente que verte ele assim e derrama um pouquinho de vinho. Um pouquinho. Então, dam, sangue, ex, fogo, timurot hashan, 3 vezes. Depois nas pragas a gente vai fazer 10 vezes. Tem gente que põe o dedo e tira gotas. Dam, ex, esse vinho que você tira do copo, lixo, não pode reaproveitar, até pela Kabbalah ele é super prejudicador. Então, você derramou, acabou, você tirou com o dedo, que seja, tem gente que tira com o dedinho. Esse vinho que você tirou, você põe no pratinho, você pode botar no guardanapo, você pode botar onde você quiser e depois despacha, joga no ralo. Bom? Menos na toalha, joga no ralo. Pode botar no guardanapo.
Não, tem gente.
Não, pratinho do copo.
Tem gente que derrama aqui. Não, pode derramar no prato. Agora, quem pega com o dedo pode pôr no guardanapo.
Bom, o que está acontecendo aqui? Nós estamos falando aqui que Moftim é o sangue. Que sangue é esse? Bom, pode ser o sangue da praga de sangue, certo? Ou seja, nós estamos nos referindo ao início das pragas. Também tem outro detalhe. Vamos lembrar que nessa noite, quando o povo fez sacrifício de Pessach, tinha fumaça, tinha fogo e tinha sangue. Sangue do sacrifício que eles passaram na porta, nos batentes da porta. Certo? Muito bem. Uma vez que os egípcios viram sangue sendo usado, fogo e fumaça. Mas com quem era tudo isso? Carneirinho, deus egípcio. Isso foi uma praga para eles. Eles não conseguiam ver isso. Irritou eles verem uma coisa dessas. E eles viram, olha só o que está acontecendo com eles. Esses caras estão fazendo isso conosco. E por isso, uma vez que esse sangue, fogo e colunas de fumaça foram como se fosse uma praga também para os egípcios, nós derramamos vinho igual nas pragas que vamos ver já daqui a pouco. Agora, nós analisamos o versículo. Certo? Nós tínhamos um versículo antes. Qual foi o versículo que nós tivemos? Que Deus nos tirou do Egito com mão forte, com braço estendido, com grande temor, com sinais e com, como se traduzimos?
Portentos.
Certo? Aí nós analisamos. Analisamos. Falamos que mão forte é a peste. Analisamos que o braço estendido é a espada da rebelião deles. Grande temor é a revelação divina que teve no Egito. Sinais, cajado do Moshe. Portentos, o sangue. Diz agora agradar. Podemos agora ainda interpretar aqui esse versículo a uma alusão às 10 pragas. Quem vai ler o próximo?
Davar, né?
É, Davar.
Fortificação, com mão forte, indica duas pragas. E com braços estendidos, outras duas. E com grande favor, duas. Com sinais, duas. Com potentes, duas.
Estas são?
10.
Continua, estas são?
Pelo, estas são as 10 pragas que o Santo, bendito seja ele, trouxe sobre os egípcios no Egito. São elas.
Certo? Então você acabou de dizer que dá 10, 2, 10, são as 10 pragas, e deixa eu lhe contar quais são as 10 pragas que os egípcios passaram, que tem muita coisa que daria para se falar sobre as pragas. Não, não dá tempo, mas de qualquer forma, quais são as pragas? Então, sangue. E aí, nesse momento, nós vamos derramar um pouco de vinho do copo ou tirar com o dedo. Por quê? Em sinal ao fato que nós não estamos contentes com a morte e desgraça dos egípcios, mas sim contentes que nós ficamos pessoas livres.
Em português?
Pode ler as pragas em português.
Sangue, piolhos, animais ferozes, peste, dermatose, granizo, cafeinhosos, trevas, morte de primogênito.
Muito bem, então nós temos aqui as 10 pragas, que na verdade esse nome é um nome bem geral do que estava acontecendo na praga. Se você ler os Midrashim, você vai ver quanta coisa estava acontecendo ao mesmo tempo dessas pragas. Não era só uma coisa. Só para dar um exemplo, tifardeia. Tifardeia pode ser tanto rãs como um bicho muito comum no Egito.
Crocodilo.
Crocodilo. Saíram os crocodilos por lá fazendo uma arrasada geral por onde eles passavam. Faz parte dessa praga. É, por exemplo, arova, animais ferozes. Animais ferozes não quer dizer só leão, lobo, urso, não é só isso. Muitas outras coisas saíram. Além do mais, dizem nossos sábios, os animais mansinhos ficaram de repente ferozes. Carneiros mordiam e outros tipos de animais assim, calminhos e fofinhos, também estavam atacando as pessoas. Além disso, mosquitos. Uma praga, não é? Então também, não é à toa que é Aedes aegypti, não é? Ele também saiu lá naquela noite para atacar. Naquela noite não, no Arov, na época do Arov, na semana do Arov, também saiu para atacar eles. E assim sucessivamente, as pragas têm muitos detalhes. Em seguida nós falamos, Rabi Yehudá. Rabi Yehudá.
Eu vou apurar porque aqui está confuso. De onde devo ir? Sério?
Não, melhor você ter uma outra agradar, né? É. Daí é confusa. Lê aqui então. Lê lá, Rabi Yehudá.
É o mesmo.
Mas ela não fica. Não, não, não. Na de cima, Rabi Yehudá.
Rabi Yehudá se refiere a pozo inicial. De sac, sangre. Piojos, ranas, piojos, alas, animales feroces, peste y dermatosis. De alas, granizo, gafanotos, trevas, tampoco sé, muerte de los primogénitos.
Muito bem. Então são as 10 pragas. Escrita escuridão. Então aqui nós temos Betzar, Adash, Be'ahav. De novo, nesse ponto também derramamos vinho do copo. Então no total nós derramamos naquela primeira frase sangue, fogo e colunas coluna de fumaça 3 vezes, 10 pragas. E agora os 3 códigos das pragas. Então são 16 vezes no total que se tira vinho do copo. Isso daqui tem N segredos sobre isso. Então nós falamos antes muito simples. Isso estava escrito no próprio cajado de Safira do Moshe Rabbeinu. Exatamente essas 3 palavras que representam. Se vocês lembram ano passado que eu dei uma aula antes de Pesach, onde nós falamos sobre essa divisão das pragas e a conexão entre cada uma e por que tem essa ordem, etc. É justamente o que o Rabi Yehudá está querendo aludir. Não, isso não está no meu livro.
Está na gravação.
Isso está na gravação do ano passado. Uma aula cumprida. Blineda. Me lembra se não.
Eu
Muito bem, agora nós vamos começar a ver um trecho bem extenso para ler de uma vez. Nós vamos ver agora três opiniões: Rabi Yossi, Rabi Eliezer, Rabi Akiva. Quantas pragas teve no Egito? Ah, mas não é 10? 10, mas nós falamos agora há pouco, não? Que não era só isso, era isso, 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 isso ao mesmo tempo. Não era só isso, era isso, isso, isso ao mesmo tempo. Então, quanto que era no total? Tem aqui uma divergência. Quanto foi que eles apanharam no Egito? Quanto foi que eles apanharam no mar? No mar teve pragas também, que enquanto eles estavam lá rodando a água, rodando dentro da água, também aconteceram uma série de coisas lá e no Egito.
Ah, como assim? Rodando na água?
Quer dizer, nós estamos falando agora assim. O povo saiu do Egito, certo? Vamos de novo. O povo saiu do Egito, primeiro dia de Pesach, de dia. Foram caminhando, 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 caminhando. Sétimo dia eles atravessaram o mar.
O quê? Saíram de dia? Não saíram de noite?
Lógico que não. Eles não são fujões. Não podiam sair de casa.
Eles foram dormir.
Eles foram dormir.
Não sei se eles foram dormir.
Não foram dormir. Para acabar as malas.
Saíram.
Saíram de manhã. Meio-dia, mais ou menos. Meio-dia. Meio-dia, Adriana. Meio-dia, horário de saída. Meio-dia, o macaco subia. Por que eles saíram meio-dia?
Para
ninguém achar que eles fugiram. Ninguém fugiu. Fugiu o quê? Nós vamos sair. Aí. O que? Você, Mr. Ham, Genyen, sei lá como que chamava os. Sei lá o que, até vizinho, está dizendo que eu não vou sair do Egito? Eu vou te mostrar como vou sair do Egito. Ah, não, não vou deixar você sair aqui. Você vai ver se eu não vou sair. Meio-dia, marca aí no relógio. Meio-dia você vai ver todo mundo indo embora. Sim, pede-se, maior mazé. Tinha horário para saída, não é? Tinha ceder, desde o ceder até sair. Tinha horário. Horário de partida do voo.
Só estava pino.
Só estava pino. Então eles saíram meio-dia, foram andando, sétimo dia. De madrugada, abriu-se o mar. Abriu-se o mar, de madrugada. Abriu-se o mar, eles atravessaram o mar em seco, e em seguida os egípcios, pum, entraram também, vamos persegui-los. Vamos persegui-los. Vamos persegui-los, os egípcios entraram atrás deles. E aí, Deus fez as águas caírem em cima deles. Nesse momento, eles tiveram um monte de pragas também, não foi só morrer rapidinho.
Não, diz que tem...
No fundo do mar, é. Muito bem. Então, por que nós vamos discutir isso agora? O que nos interessa, quantas pragas o povo passou, os egípcios passaram? Qual a diferença? 10, 20, 50, 200? Qual a diferença? Muito bem. Em primeiro lugar, quanto mais pragas Deus fez para os nossos inimigos, demonstra mais amor que Ele tem por nós. E uma vez que Ele tem tanto amor por nós, então nós vamos também agradecer Ele muito melhor, muito mais enfaticamente. Esse é o primeiro ponto. Segundo lugar, diz o versículo na Torá, logo depois que o povo saiu do Egito, Deus falou para Moshe, fala para o povo, todas as pestes que eu pus no Egito, jamais vou colocar sobre vocês. Então eu quero saber quanta coisa nós estamos livres, quanta coisa não pode acontecer comigo, e vai ter aqui os cálculos que eu vou pedir agora, quem que é o próximo? Você, então lê de uma vez só, Rabi Yossi, e depois, e vai, vai.
Rabi Yossi.
Pois é,
estamos quase chegando no fim.
No fim do Maguito.
Estamos chegando no Maguito. A gente está terminando, eu estou tentando agora, está vendo que eu estou opressando.
Ele se conhece, está correndo.
Vamos acabar o
céu. O que nós vamos fazer? Três horas.
Mas no céu ninguém tem compromisso depois.
7 horas e meia. Eu não consigo.
Faz 3 e meia da primeira noite.
Vai pra meia-noite falar tudo.
A metade da primeira noite.
Nem foi falado.
Vai lá. Vamos apresentar.
De onde você deduz que os egípcios foram castigados com 10 pragas no Egito e no mar foram castigados com 50 pragas? No Egito, o que diz ele? Eles disseram, os magos ao faraó, é o dedo de Deus. E no mar, o que diz ele? Israel viu a grande mão com a qual Hashem fez castigar aos egípcios e ao e o povo temeu a Deus e creram em Hashem e Moshe, seu servo. conte as pragas que receberam pelo dedo, 10 pragas. Deduza daqui que no Egito foram castigados com 10 pragas, no mar foram castigados com 50 pragas.
Certo? 5. O cálculo é muito simples.
Ah,
sim. No Egito, tudo que eles passaram é considerado um dedo, pelo versículo.
Claro.
No mar, eles viram a mão de Deus. Mão tem 5 dedos. Então, sim, são 5 vezes o que eles passaram lá. 50. Você lá foi 10 pragas, no mar foram 50.
Rabi Eliezer diz, de onde sabemos cada praga que o santo no Egito seja ele trouxe sobre os egípcios no Egito? Consistia de 4 pragas, que foi mencionado. Lançou contra eles o ardor de sua ira, fúria, indignação e desgraça, uma expedição de anjos maus. Fúria, uma praga, indignação, a segunda, e desgraça, a terceira, uma expedição de anjos maus, a quarta. Dizendo aqui que no Egito foram castigados com 40 pragas, e no mar foram castigados com 200 pragas.
O cálculo é o mesmo. Se você está considerando agora no Egito, que era 4 vezes os 10... por causa desse versículo que fala que tinha ira, etc, etc. Se lá é 4 vezes 10, então no Egito eles apanharam 40 pragas, na verdade, 10 compostas de 40, e, portanto, no mar, continua sendo uma mão. Então é 5 vezes 4, 200.
Rabi Akiva diz, de onde sabemos que cada praga que o santo Egito seja ele trouxe sobre os egípcios no Egito consistia de 5 pragas que foi mencionado, lançou contra eles ardor de sua ira, fúria, indignação e desgraça, uma expedição de anjos maus. Ardor de sua ira, uma praga, fúria, segunda, indignação, a terceira, desgraça, a quarta, uma expedição de anjos maus, a quinta. Deduza daqui que no Egito foram castigados com 50 pragas, no mar foram castigados com 250 pragas.
E assim, na noite do Seder, além de você ensinar bastante Torá, você vai ensinar um pouquinho de matemática. Tá na tua gadala. Bom, muito bem. Agora nós vamos. Acabou. Acabou falar de saída do Egito, certo? Falamos? Falamos. Agora nós vamos começar a falar detalhes do que aconteceu. Quer dizer, até agora eu contei toda a saída do Egito. Agora eu quero falar fatos. Pá, 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 pá. E aí começa uma musiquinha tão famosa. Da Yeno. E aí eu quero que você leia primeiro. Lê primeiro a primeira frase, das primeiras 3 frases, e nós vamos fazer uma pergunta óbvia.
Quantos níveis de bem fez onipresente conosco? Se ele nos tivesse tirado do Egito e não tivesse feito com ele justiça, daí ainda nos bastaria. Se ele tivesse feito com ele justiça e não com seus deuses, nos bastaria. Se ele tivesse feito justiça com seus deuses e não tivesse matado seus primogênitos, nos bastaria.
O que quer dizer isso? Se ele tivesse tirado do Egito e não fizesse juízo, justiça com eles, já estava bom. Tá bom, eles ficam lá, eles vão me perseguir, mas não tem problema. Não vai acontecer nada. Se ele mesmo assim fizesse justiça com eles e não acabasse com os deuses deles, também não é problema. Se acabasse com os deuses e não tivesse matado os primogênitos, não é problema. Já basta. Quer dizer, já basta. E na verdade, se você continuar a ler, você vai ver na continuação que nós falamos, por exemplo, que se ele desse para nós o dinheiro deles e não tivesse aberto o mar, bastaria. É? Cheio de dinheiro, eles iam trucidar todo mundo, porque eles iam perseguir. Se ele tivesse...
Eles ficaram muito ricos depois, né?
Sim.
Porque eles pegaram...
Do mar também. Se eles atravessassem o mar, se ele abrisse o mar e não nos tivesse passado pelo mar, já bastaria, é? Que adianta você abrir o mar se ninguém vai passar dentro dele? O que eu quero dizer bastaria aqui? É muito importante, todo mundo canta dai, dai, e aí nem sabe o que está falando. Daieno significa bastar-nos-ia para agradecer.
Seria o suficiente.
Seria suficiente para agradecer. Deus, olha só, Deus, você fez isso, já era suficiente motivo para te agradecer.
Verdade, né?
Só isso já era suficiente motivo. E você fez tudo isso comigo? É muito mais motivo para eu ter que agradecer. E assim sucessivamente vai passar só para não... Vocês vão ler no momento do Seder.
A referência ao sangue tem a ver...
Uma, que sangue? Um dos motivos pelo qual eles tiveram a praga de sangue era por causa dos banhos do faraó, sim. Um dos motivos é porque matavam os judeus, sim. Então isso que eu falei, que tem muita coisa para falar sobre as pragas, as 10 pragas são relativas a coisas que eles faziam conosco no Egito. Por exemplo, é mais uma coisa que tem que falar sobre as pragas. Qualquer livro de Midrash ou qualquer Agadá mais bem comentada provavelmente traga isso.
Na verdade, é olho por olho.
Exatamente. Muito bem, então aqui na continuação você vai falar todos os Dayeno, que não vou agora falar para não... Tá. Mas de qualquer forma, cada detalhe é, se você fizesse isso, já seria um motivo suficiente para te agradecer. Em seguida, Alahat, nós falamos o quê?
Alahat
Kamal Hamah. Quem vai ler? Só o começo, pelo menos. Pode ler, Mia.
Quão imensa é, pois, a nossa gratidão ao Onipresente, que dobrou e redobrou sua bondade para conosco. Ele nos tirou do Egito e fez com ele justiça e com seus deuses, e matou seus primogênitos e deu-nos suas
riquezas. E etc. Certo? O que você está falando agora? No final das contas, você está repetindo a mesma coisa três vezes. Se Deus não tivesse tirado do Egito, mas tivesse isso... Tarará. Se Deus isso, aquilo, cada vez você repete a anterior e fala uma nova, anterior, uma nova, anterior, uma nova. Terminou de falar tudo isso, você já falou duas vezes cada coisa, você fala e a bondade de Deus é redobrada, por quê? Porque ele fez isso, 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 repete toda a lista de novo. Isso chama-se trabalho de conscientização. Para me conscientizar e agradecer a Deus daqui a pouquinho, com todo o coração. Por quê? Por todas essas coisas que foram feitas. E agora vem um ponto extremamente importante do Seder. Rabban Gamliel, nós vamos agora falar o quê? Por favor, quem é próximo a ler?
Rabban Gamliel costumava dizer, tudo aquele que não diz, explicando essas três coisas em texto, não cumpriu com seu dever. E elas, são elas, sexta, o cordeiro pascal, maçã, o pão ácido e maror, as ervas amargas.
Muito bem. Então significa que Rabban Gamliel costumava dizer, quer dizer que todo ano ele falava, né? Todo aquele que não falou e explicou essas três coisas não cumpriu a sua obrigação na noite do Seder. Nós temos aqui um fator extremamente importante, que nós vamos comer matzah, nós vamos comer maror. Infelizmente não tem problema pensar para comer. Quando nós comemos isso, nós temos que estar cientes por que nós comemos isso. Não adianta só comer. Tem dois fatos. Tem que ter conhecimento e ação. E por isso, em primeiro lugar, nós temos que falar, e aqui está um ponto da Agadá que eu tinha falado antes, a partir daqui, todo mundo deve falar a Agadá até o final do Maguid. Não tem mais muito, tem mais uma página. Então, nessa página, todo mundo deve falar.
Então, para cumprir a mitzvah, você tem que não só comer.
Não só comer.
Ver e saber...
O que está fazendo. Então, em primeiro lugar, nós narramos até agora sair do Egito, é uma mitzvah. Agora nós estamos já meio que partindo para uma outra mitzvah. É um outro fator do Seder, como nós vimos lá no começo. Nós estamos agora num outro esquema. Agora nós vamos falar sobre as mitzvot da noite. Resumido também, para variar. Mas, nós estamos falando sobre as mitzvot da noite. E isso não basta cada um ouvir, como estava até agora ouvindo e dos outros lendo. Isso todo mundo precisa falar. Pode um falar em voz alta, os outros em voz baixa. Mas todo mundo deve falar em língua que a pessoa entende, como toda a Agadá que deve ser dita na língua que você entende.
O que que substitui o cordeiro?
Nada. Não tem...
É só lembrança, é só assim.
É lembrança.
Mas é, porque a maçã...
Nós vamos acabar comendo a ficoman em lembrança ao Corban Pesach. Certo? Mas de qualquer forma, não tem Corban Pesach, não tem nada aqui de carne de Corban Pesach. Muito bem, então o Rabban Gamliel dizia que deve se falar, todo aquele que não explicou detalhadamente, não cumpriu a sua obrigação. Pesach.
O cordeiro pascal que nossos antepassados comiam na época que o Betamidash existia, por que razão? Porque o Onipresente saltou uma das casas dos nossos antepassados no Egito, conforme mencionado. E direi, este é o sacrifício de Pêssego, para Adonai, que saltou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, ao golpear o Egito, e nossas casas salvou, e o povo reverenciou e produziu.
Muito bem, está muito bem explicado aqui. Um detalhe que vale importante mencionar, como nós dissemos antes, que passar pode significar tanto que Deus pulou sobre nossas casas, como também que teve misericórdia das nossas casas. São dois significados da palavra passar. Pesach. Matzah.
Matzah. Esta que nós comemos, por que razão? Porque não houve tempo para que a massa dos nossos antepassados se alimentasse. Antes de ouvir os reis, portanto, bendito seja ele, ter se revelado a ele. O
pelo sentido, conforme mencionado, e ataram bolos ázimos com a massa que trouxeram com eles do Egito, porque não fermentou, pois foram expulsos do Egito e não puderam demorar-se lá, e também não prepararam outras provisões para eles levarem.
Muito bem. Isso daqui está nos demonstrando um detalhe básico. Não saímos de Egito foragidos, mas sim com um consentimento pleno, tal ponto que os egípcios não deixaram nós fazermos a nossa comidinha para o caminho. Assa logo esse negócio e desaparece daqui. Isso significa não fuga. Nós estamos consentindo que vocês vão embora. Por isso, amassar. Maror. Ah, tá bom. Um detalhe importante. Obrigado por ter lembrado. Um detalhe importante só, antes de mais nada. Quando nós falamos agora sobre Pesach, Matzah e Maror, Pesach, cadê? Não tem. Então não tem, não tem. Pesach. Matzah, tá aqui a Matzah. Então há pessoas que apontam. Você está falando? Pesach Zô. Matzah Zô, desculpa. Essa Matzah, certo? Está apontando essa maçã. Essa maçã se aponta ou pega ela na mão. De novo, lembrando sempre a do meio, porque é ela que mais representa um pão de pobre.
Então, dentro do Mar de Mitzvot, a gente está na quarta parte aí?
Sim.
Falar sobre os componentes.
Sim, exatamente. Estamos falando agora sobre os componentes, falamos sobre o Pesach, sem apontar, porque não tem Pesach aqui. De jeito nenhum apontar para o Zoroa, que o Zoroa não é problema Pesach nenhum, é só uma lembrancinha. Não tem problema Pesach. Matzazó, tem a maçã, você levanta a maçã. E agora nós vamos falar sobre o maror. Estão falando aí? Você pega o maror e ergue o maror, demonstrando o maror. Agora pode ler.
Maror, este que nós comemos, por que razão? Porque os egípcios amarguraram a vida dos nossos antepassados no Egito, conforme mencionado. Amarguraram suas vidas com trabalho pesado, com argamassa, com tijolos, e através de todo tipo de trabalho no campo, todos os seus trabalhos que eles os fizeram, trabalhar foi com rigor.
Com maror erguido, você fala isso, maror é este maror. Não tem muito o que explicar, está muito bem explicado aqui, que o maror representa o amargor dos povos do Egito. Muito bem, agora nós vamos passar para a próxima fase. Próxima fase é... Muito bem.
Cada geração, o homem deve considerar-se a si mesmo como se ele mesmo já saído do Egito, conforme mencionado. E contarás ao teu filho naquele dia, dizendo, por causa disso, Hashem fez para mim quando saí do Egito. Não apenas nós antepassados, o santo, bendito seja ele, redimido do Egito, mas também a nós redimiu com eles, conforme mencionado. E a nós ele tirou de lá para que nos trouxesse e nos desse a terra que jurou a nossos antepassados.
Muito bem. Então aqui nós declaramos de fato que nós temos a obrigação de sentir como se nós mesmos tivéssemos saído. Porque em toda geração é geração. Gerações que estão em Israel com Beit HaMikdash, gerações que estão no exílio, ambas devem lembrar da saída do Egito, porque lá não foi só a saída que você não estava mais subjugado materialmente, mas também espiritualmente. E isso nós estamos até hoje livres. E por isso nós temos que mencionar a cada geração estando em Israel, geração não estando, estando no exílio. Agora, nós...
Estando com o tempo.
Estando com o tempo.
Porque nós temos.
Exatamente. Muito bem.
Na verdade,
estamos prestes a acabar o Maguito.
O movimento da saída do Egito para Israel assemelha-se à recuperação depois do Holocausto, quando o povo também estava humilhado espiritualmente, fisicamente, sai e volta para reconstruir.
Está certo. Está certo. Isso acontece diversos, aconteceu diversas vezes na história.
É,
é esmagado e depois sai rico, entre aspas.
É o ressurgimento da Fênix.
É.
O
quê?
O ressurgimento da Fênix.
Ah, é.
Muito bem. Agora vamos para a parte final do Magid. Adriana, você que está assim, tão boa aluna hoje. Qual que é a última? Não, qual que é a última fase?
Louvar.
Sempre, não? Muito bem. Então agora nós vamos começar a louvar a Hashem. E por isso nós falamos Lefiha. Por isso o quê? Por tudo que nós falamos até agora. E mais ainda, pelo que nós mencionamos no Dayeno. Lefiha. Por isso. Quem que vai ler agora? Quem é o próximo da fila?
A Sofia. Lembrei rápido.
Ah, bem rápido, está lendo? Não, pode ler. Quem quer ler?
A Sofia.
Raquel, quer ler?
Eu tenho que ler.
Por tal. Então pega a gadada. Vamos lá. Lefiha, por isso.
Essa aqui. Por isso nós devemos agradecer, louvar, elogiar, glorificar, exaltar, honrar, abençoar, elevar e enaltecer a quem fez todos esses milagres a nossos antepassados e a nós. Retirou.
Ponto. Agora você vai começar a falar, fala cada pedaço e para.
Tá. Retirou-nos da escravidão para a liberdade.
Muito bem. Escravidão para a liberdade, éramos escravos, não somos mais. Próximo.
Do pesar para a alegria.
Nós tínhamos lá um trabalho pesado, como nós falamos, humilhante, saímos do pesar humilhante. Não, não é o pesar. Mishibud, onde você está?
Mishibud.
Aqui está de pesar.
Da escravidão para, não para a alegria, para, da escravidão para a
Mishibud Ligulá.
É. Ah, está no final, por isso. Tá
não.
Bom. Tá bom, está em outra ordem. Tá bom. Então, da alegria para, desculpa, de novo, do pesar para a alegria, o pesar que tinha lá no Egito com todo o trabalho, para a alegria. Próximo, desculpa.
Do luto para a festividade.
Luto pela morte das crianças e muitos outros que morriam e eram torturados.
E da escuridão para a grande luz.
Da escuridão de fé para a grande luz de fé e Torá.
E da servidão para a redenção.
Servidão quer dizer o trabalho humilhante para humilhante. A redenção.
Portanto, entoemos à sua frente, aleluia, louvai a Deus.
E agora nós vamos falar dois trechos, não vamos ler agora, dois trechos do Halel. Aqui começa o Halel, que depois mais para frente tem o resto do Halel. Aqui começa o Halel. Começa-se a falar o Halel, que inclusive um dos motivos pelo qual já se fala esse pedacinho aqui, olha o segundo trecho, Betzed Israel Mitzrayim, quando os Israel saiu do Egito e etc. Então, uma vez que está falando o Halel aqui, justo sobre a própria saída do Egito, nós já louvamos Deus sobre a saída do Egito, com o louvor sobre a saída do Egito. Em seguida, nós vamos ter agora, para terminar, a brachá final. Vocês podem virar a última página do Magid. Nós vamos ter agora a brachá final. A brachá final...
Se segura o copo.
Se segura o copo, pelo menos na brachá. Mas muita gente já, desde o Lefiha, desde o Por Isso Nós, já se ergue o copo e, logicamente, fecha as matzot. Mas na brachá, certeza, todo mundo tem que estar com o copo na mão para fazer uma brachá sobre o copo de vinho. Qual a brachá que você vai fazer? Você vai fazer a brachá? Por favor, leia e assim a gente vai terminar.
Quer ler?
Quem vai ler?
Ah, é aqui, né?
É.
Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que cria o fruto da vinha.
Não,
esse é o Boré Priagá, que você vai fazer antes de tomar o vinho, mas antes.
Não é esse. Então é esse aqui.
Toda a bênção que tem antes, enorme.
Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos redimiste e redimiu nossos antepassados do Egito e nos conduziste a esta noite para nela comermos maçá e maror.
Ponto, certo? Está no meio aqui da brachá. Estamos agradecendo pelo passado. Toda vez que nós agradecemos pelo passado, nós pedimos pelo futuro.
Futuro. Assim que Adonai, nosso Deus e Deus dos nossos antepassados, nos conduza a outros dias festivos e festas que venham a nós em paz, quando estaremos alegres na construção de tua cidade e nos regozijaremos no teu serviço. E lá comeremos dos sacrifícios e das oferendas de Pesach no término do Shabat, das oferendas de Pesach e dos sacrifícios, cujo sangue atingirá as paredes do teu altar com boa aceitação. E agradecer-te-emos uma nova canção por nossa redenção e pelo resgate de nossas almas. Bendita és tu, Adonai, que redimiu Israel.
Muito bem. É bom, se possível, que esse trecho alguém leia traduzido. Em seguida, todo mundo faz abrahá em hebraico.
Em hebraico.
Já que é um abrahá. Mas entendendo o que está escrito. Só um detalhe muito interessante sobre essa abrahá, e assim eu vou terminar. No final da abrahá aqui está escrito, nós vamos agradecer a você, Shir Hadash. Em hebraico pode-se falar música, cântico, pode-se falar Shir ou Shirá. Por que, que aqui está Shir? E se você olhar antes na Agadá, aparecia aqui Shirá Hadashá. No final do Levirá está escrito Shirá Hadashá. Por que, que existem dois termos usados na Agadá? Diz para nós o Tosfot uma explicação extremamente interessante. Um é masculino, Shir, outro é feminino, Shirá.
É canção.
Canção, os dois são canção. Uma é canção homem, outra é canção mulher, certo? Então é masculino, outro é feminino. A mulher, depois de ter um filho, volta a ter mais um filho e depois ela volta a ter mais um filho. Ela pode sempre voltar a ter um filho. Número um. Número dois, ela tem sofrimento do parto. O homem folgado não tem nem sofrimento do parto e nem tem partos posteriores. Portanto, quando nós nos referimos a cântico, por todos os exílios que tiveram até hoje, nós falamos Shirá, no feminino. Estamos fazendo um cântico que ainda vai se repetir. Por quê? Porque sempre tem exílio, redenção, exílio, redenção. Fica indo e voltando. Dores de parto e nasce mais alguém. Dores de parto e nasce mais alguém. Enquanto que, quando nós estamos nessa brachá falando, Deus, por favor, assim como você nos redimiu, nos redima finalmente para chegar ao Beit HaMikdash, fazer o sacrifício. E lá nós vamos poder agradecer a você com uma canção por ter nos redimido finalmente. É a última redenção, é uma redenção que não tem dor de parto depois, é uma redenção que não tem mais partos depois. Por isso ela está na linguagem masculina, Shir Hadash, uma canção nova. Terminando aqui, você vai fazer a brachá de Borei Pri Hagafen e de novo tomar o copo, todo mundo reclinado, se encostando em alguma coisa, gira a cadeira, quem for, todo mundo toma o copo de vinho, segundo copo de vinho, reclinado, Lechaim.